Capital FM.
Está no ar, Manhã Total dessa segunda-feira, início de semana, tudo de bom para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 24 de março de 2025, como a Renatinha Carvalho já havia anunciado, né? Já estou aqui recebendo nos estúdios da Rádio Primeira Capital FM o Dr. Sérgio, né? Que já está aqui com a gente e vai estar falando sobre o Março Amarelo, que é a conscientização sobre a endometriose, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo novamente.
Bom dia, Renatinha, tudo bem?
Graças a Deus, mais uma semana, quase a última do mês de março, né?
Então, é um prazer estar aqui novamente com você, falando desse tema tão importante que é o Março Amarelo, né?
Isso.
O mês de conscientização sobre a endometriose.
Uhum. E como assim, o senhor que está mais por dentro desse assunto, né? Já comece aí falando para os nossos ouvintes sobre do que se trata nessa doença, por que que a conscientização acontece no mês, né, de março?
Então, Renatinha, a endometriose é uma doença pouco falada, né?
Uhum,
a gente escuta falar pouco sobre ela. Mas é uma doença de suma importância. Por quê? Hoje, com os novos estudos, a gente sabe que entre 10% e 15% da população feminina pode sofrer de endometriose.
Uhum.
E a endometriose nada mais é do que o tecido que tem dentro do útero, conhecido como endométrio. O endométrio é a camada mais interna do útero. Todos os meses ele sofre uma descamação e é onde que a mulher tem a menstruação.
Uhum.
O sangue que a mulher tem todos os meses nada mais é do que o endométrio se descamando e saindo. Depois disso, ele é renovado mensalmente. Então, ele vem, vai se engrossando até que ele sai. A endometriose é quando esse endométrio, que são essas células mais internas do útero, elas se alojam dentro da cavidade abdominal, quer dizer, fora do útero, tá? Então, eles podem se alojar perto do intestino, na bexiga, ou em qualquer órgão que esteja dentro do abdômen, dentro da barriga, né?
Uhum.
A endometriose, ela tem alguns sintomas que eles são, vamos dizer assim, pouco comuns ou frequentes. Dentro deles está a dismenorreia, aqui que é a dismenorreia, a cólica menstrual.
Sim.
Então, a mulher que ela tem uma cólica fora do normal, o que é fora do normal? Aquela dor que ela não consegue trabalhar, que ela não consegue fazer suas atividades diárias, no período que ela está menstruada. Então, se você tem uma limitação no período da sua menstruação, se você tem uma dor fora do normal que te deixa de cama, pode ser um sintoma de endometriose. Outra coisa, dor pélvica. O que é dor pélvica? Dor no pé da barriga constante.
Uhum.
Você está menstruado ou não está menstruado, sua barriga vive doendo. Aquela dor no pé da barriga, às vezes vai abaixar, vai fazer alguma coisa, está doendo. E quando chega no período menstrual, ela se intensifica. Então pode ser mais um sintoma de endometriose. Dor durante a relação sexual.
Uhum.
Você vai namorar com o marido, a hora que está namorando, começa a doer, uhum, doer, às vezes não quer mais namorar por conta disso, o marido reclama em casa, pode ser também um sintoma de endometriose. E alterações intestinais, o que é isso? No seu período menstrual, você pode ter alguma alteração como sangramento nas fezes, muita dor ao ir defecar, então é um sintoma. E um sintoma mais grave, que é o que leva mais as mulheres no consultório,
uhum,
é infertilidade.
Sim.
Que é uma causa da endometriose crônica. Então, mulheres jovens ou até não tão jovens que tentam engravidar, já fez de tudo, fez exame, tá normal, fez exame do marido, tá normal, pode ser endometriose.
E qual que é a causa dessa doença, doutor?
Então, a causa não é uma causa definida ainda. A gente fala de causa idiopática. Idiopática é tudo que a medicina ainda não pode explicar com certeza.
Uhum.
Dentro delas, a gente tem a teoria da menstruação retrógrada. O que é isso? Toda mulher, quando ela menstrua, além do sangue sair pela vagina, ele pode sair um pouquinho pelas trompas e entrar dentro da cavidade abdominal. Isso é um fenômeno normal.
Uhum.
Mas se crê que, por esse sangue entrar um pouquinho dentro da barriga, pode que essas células do endométrio se alojem ali e, por ser células que crescem com muita facilidade, elas começam a se multiplicar dentro da barriga. Outra coisa pode ser também mulheres que foram submetidas a cirurgias que tiveram manipulação do útero,
uhum,
como, por exemplo, a cesárea.
Sim.
Às vezes, por ter manipulado a parte interna do útero,
uhum,
se crê que também que aquelas células podem ficarem alojadas dentro da barriga.
Então, e qual, assim, o senhor como médico já tratou muito desses casos e tem muito no mundo?
Olha, é que nem eu te falei, uma de cada 10 mulheres hoje é estimada que tem endometriose, com ou sem sintomas, na verdade de 10 a 15%. De uma a pelo menos uma de cada 10 mulheres vai ter esses sintomas, e lembrando que o principal sintoma desses sintomas é a cólica menstrual, que é a dismenorreia, é uma cólica menstrual mais acentuada.
Uhum.
Então, a mulher que tem muita cólica durante o período da menstruação, ela pode sofrer de endometriose.
Eu até já debati bastante sobre esse assunto, que é obrigatória a mulher menstruar ou não? Tem mulheres que falam que é e que não é.
Então, a gente tem duas vertentes sobre isso daí, né? Obrigatório não é,
uhum.
Tá? Se fosse obrigatório, a mulher que não tivesse o útero, né?
Uhum.
Que não menstrua mais porque não pode menstruar, ela teria algum problema de saúde mais grave.
Sim.
Mas a gente tem hoje medicações que elas podem fazer com que a mulher não menstrue de forma saudável, tá? Só, que nem eu te expliquei, a menstruação é a descamação da camada mais interna do útero. Se ela não tiver essa descamação dessa camada mais interna do útero, não necessariamente que ela vai desenvolver alguma patologia ou alguma doença, tá?
Uhum.
Então, assim, vamos dizer assim, tem os médicos que defendem as mulheres que têm que menstruar.
Sim, para limpar o útero, para ficar inchada, tem muitos desses debates.
E tem os médicos que defendem que a mulher também não precisa menstruar.
Sim.
Com tratamento hormonal adequado, você consegue ter uma qualidade de vida ótima, tá bom? Sem menstruar. Ou, se você achar que, né, que você se sente melhor com a regra mensal, descendo sua menstruação, que você tem um controle melhor do seu corpo, isso fica muito ao seu critério, e você deve procurar o seu médico para estar tirando a sua dúvida, para estar conversando, qual que seria o melhor tratamento para você.
Porque cada mulher conhece o seu corpo, até em questão dessa dor, né, aguda. Tem meninas que sentem essa dor já desde pequena, talvez possa ser essa doença ou procura o tratamento tarde?
Isso pode ser sim, pode ser algum sintoma inicial, tá? Então, todas as mulheres que já menstruam, tá? Mas que estejam principalmente na fase de sexualmente ativas, que são mulheres geralmente a partir dos seus 18 anos, tá? Que tem muita dor para menstruar, dor pélvica constante, dor no pé da barriga constante.
Uma dor que não é normal.
Que não é normal, dor durante a relação sexual, alteração gastrointestinal, tal, alteração na urina durante o período menstrual, a urina fica vermelha com cor de sangue,
uhum.
Tá? Deve procurar o seu médico, ou mulheres que tentam engravidar e não conseguem.
Talvez possa ser essa doença, né? E qual que é o tratamento, doutor? Onde procurar para estar sabendo? Como que faz para saber, né, que está com essa doença?
Então, Renatinha, o diagnóstico e o tratamento, o diagnóstico é feito através de uma consulta médica normal, tá?
Sim.
Você tem dor no pé da barriga, dor para ter relação, muita cólica,
uhum.
Vá no seu médico e converse, tá? Dentro do diagnóstico, a gente é feito, um dos principais exames é o ultrassom,
uhum.
Tá bom? A gente tem dois tipos de ultrassom para fazer para diagnóstico de endometriose, que é o ultrassom transvaginal convencional.
Sim.
E tem um ultrassom, que ele é um ultrassom transvaginal com preparo, que ele é específico para endometriose. Não específico, mas ele ajuda a gente a fechar o diagnóstico, levando em vista que o diagnóstico ele é mais clínico do que laboratorial.
Sim.
Tá? Exames de sangue também pode ajudar a gente. Tá? A ressonância da pelve também,
uhum.
Que é um exame um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticado. Tá? E até a videolaparoscopia, em alguns casos, para fechar diagnóstico. O que é a videolaparoscopia? É quando a gente coloca uma câmera dentro da barriga,
uhum.
E olha por dentro para ver se tem algum foco anormal no útero, no intestino, na bexiga, que possa ser identificado como um endometrioma. Geralmente é retirado um pedacinho desse endometrioma e é mandado para análise para ter uma confirmação diagnóstica. Tá? Dentro do tratamento, o tratamento ele pode ser feito medicamentoso, tem medicações para isso, tá bom? E também pode ser feito com cirurgia, tá? Em alguns casos a gente tem que fazer a cirurgia para desobstrução das trompas, das trompas, para que a mulher possa voltar a ter uma qualidade de vida melhor e às vezes até mesmo nos casos que a mulher deseja engravidar e não está conseguindo, às vezes pode ser algum fator obstrutivo pela endometriose.
É verdade, porque tem muitas mulheres que muitas vezes estão sentindo esses sintomas, mas por medo de, eu não quero fazer uma cirurgia, não procuram um médico.
Então, vale lembrar que só em 2021 Foram atendidas 26.400 mulheres só com endometriose no SUS. Tá? Então, é muito pouco em relação à nossa população brasileira. Então, se você tem muita dor, procure seu médico. E, Renatinha, falando sobre a prevenção.
Sim.
Como que eu vou prevenir a endometriose?
Uhum.
Por ser uma doença onde que o seu corpo vai produzir ela, a gente não tem como ter uma prevenção tão efetiva.
Uhum.
Então, qual que seria a prevenção? Seria uma vida saudável. Dieta saudável, comer bem, uma dieta equilibrada de frutas, legumes, grãos integrais, fibras, que podem trazer um benefício para essas pessoas. Exercícios regulares, tá? O exercício, a gente sabe que ele libera substâncias onde diminuem a dor,
uhum,
e melhoram a sua qualidade de vida. Então, fazer uma caminhada. Se você não gosta de ir para academia, não gosta de fazer outra coisa, faça uma caminhada. De 15
uma
a 30,
pedalada.
Uma pedalada de 15 a 30 minutos todos os dias é importantíssimo.
Verdade.
Ajuda, além da endometriose, a prevenir doenças cardiovasculares. Ajuda você a ter mais disposição durante o seu dia. Ajuda, às vezes, até menos a brigar menos com o marido, viu?
É verdade, né? Tá muito estressado aí, vai pedalar, vai caminhar, vai correr um pouquinho.
Uhum. E o gerenciamento do estresse, tá? O estresse também pode agravar os sintomas da endometriose, sabendo que o estresse é um dos contribuintes para agravar a dor, tá? Pessoas que têm dor crônica, que sofrem muito estresse, podem ter sintomas mais exacerbados. Então, assim, você que tem uma dieta saudável, que tem exercícios regulares, que controla o seu estresse bem. O que é controlar o estresse, doutor? É você fazer atividades que sejam fora do seu ambiente de trabalho.
Sim.
Né? Fazer alguma atividade que você gosta diariamente. Tá? Isso vai te ajudar muito ao tratamento da dor crônica, que é uma das principais alterações na endometriose.
Não é que vai parar, mas que vai ajudar a prevenir.
Isso.
Porque quem né, é alcoólatra, quem tem tabagismo, né, também, quem é viciado também, tem mais... É propenso a...
É propenso a ter mais dores, né? Todo mundo que tem uma alimentação que não é legal, né? Que come muita porcaria, muito fast food, que come poucos legumes, poucas frutas, vai ter uma imunidade mais baixa e, consequentemente, tudo que for relacionado com dor vai ser mais exacerbado. Pessoas que não praticam atividades físicas, independente da atividade que seja, que tem aquela vida sedentária,
sim,
né? Só vai do trabalho para casa, janta, toma uma cervejinha, nada contra a cervejinha, mas só toma uma cervejinha e não faz nada durante a semana. Então, esses pacientes são mais propensos a ter mais doenças, e não só endometriose, tá?
Sim, é o corpo todo, né, que aclama por uma vida mais saudável, exercício. Tomar cervejinha não tá descartado, né, doutor? Mas a vida
essa
saudável
ajuda,
também.
Essa ajuda até a aliviar o estresse de vez em
então,
quando.
Então,
né?
Mas também não tá descartado aí, né, a vida saudável e o exercício. A nossa ouvinte aqui, só tirando uma dúvida dela aqui, o doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, que é um assunto muito importante, com certeza as mulheres estão paradas aí para ouvir, porque, ó, que nem a netinha dela menstruou agora, né, aos 12 anos, mas ela precisa de uma consulta, porque ela, eu acho que ela já sente muita dor, né? Isso é normal, assim, quando já começa essa vida e se inicia, é normal assim?
Então, as primeiras menstruações, esse período que o corpo da mulher ele está se desenvolvendo, em alguns casos pode realmente ter muita cólica, mas não que seja endometriose, tá?
Sim.
Que fique bem claro, em pacientes bem jovens, como a netinha dela, hoje em dia a média do brasileiro é menstruar a partir dos 12 anos de idade.
Sim.
Então, em pacientes bem jovens, a gente tem que descartar outras causas, tá? E o correto seria ela levar ela para consultar, para ter uma primeira consulta,
uhum,
conversar, ver como que está o resto da saúde dela, né? Não só essa parte, mas como está a paciente numa visão geral e tá vendo, tá? Tá vendo o melhor tratamento para ela.
Que além dessa doença que a gente está falando agora, que é a endometriose, tem outras, né?
Sim, tem cistos no ovário, tem outras coisas que podem ter uma menstruação, como que eu vou te dizer, uma dor mais forte durante o período menstrual, uma dismenorreia mais forte. Então, pacientes que sofrem de ovário policístico, outras doenças também, podem causar esses sintomas e não só endometriose.
Uhum.
Vale ressaltar isso, viu, Renatinho?
Com certeza, minhas amigas de casa têm muitas dúvidas, mas tem em questão dois sintomas mesmo dessa endometriose, é a dor, né, doutor? É a dor incessante de quando está no ciclo menstrual ou quando não está, até quando está tendo relação menstrual. Esses são os sintomas principais.
Isso, a dismenorreia, que é a cólica menstrual. Dentro desses pacientes que eu te falei, de cada, vamos colocar, de uma em cada 10 mulheres pode ter endometriose com sintomas ou não,
uhum.
Essas mulheres que tenham, 62% dos casos, o principal sintoma é a cólica menstrual acentuada. O que, que é a cólica menstrual acentuada? É aquela cólica que te impossibilita de fazer alguma coisa.
Fora do normal.
Fora do normal. Junto com o fluxo também, que pode ser fora do normal, tá?
Sim, porque tem muitas mulheres que menstruam até 7 dias, né?
Isso.
Tem umas 5, 4. Agora, quando passa desses dias, já é assustador, né? Já tem que procurar o médico.
Isso, tem que procurar para a gente ver o melhor tratamento. Às vezes o problema também não seja esse, tá?
Sim.
Seja algum problema mais simples de se resolver e que às vezes não necessite de uma cirurgia nem nada do caso, só com medicação consegue resolver o caso dela.
Mas que no caso principal tem que ir procurar um médico.
Orienta todos que tiverem sintomas, independente do sintoma que tenha, que procure o seu médico, que vá na sua consulta de rotina, né? Que faça o seu preventivo, que esteja com o seu preventivo em dia, né? Não só para as mulheres, para os homens também, que façam a sua consulta. O homem é muito mais difícil de ir no médico do que a mulher, né?
Sim.
Mas que faça a consulta dele, faça pelo menos o seu check-up uma vez por ano. Vale lembrar também que eu também trabalho no hospital, estou lá disponível de segunda a quinta, das 8 às 5. Você pode estar indo lá, agendando uma consulta comigo, vai ser um prazer poder estar atendendo a todos, inclusive os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, quem necessite de atendimento em relação à endometriose ou em relação a qualquer outro sintoma que esteja sentindo.
É verdade. Doutor, eu agradeço a sua presença novamente aqui nos estudos da Rádio Primeira Capital FM. Sempre que a gente tiver um assunto assim para debater e muito importante para a população, a gente vai estar chamando o senhor novamente.
Renatinha, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Recebendo esse convite novamente da Primeira Capital. Quando vocês precisarem falar de qualquer tema, a gente está à disposição. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal do hospital.
Claro, fica à vontade.
Um abraço para os familiares que estão todos na sintonia aqui escutando a gente. E um abraço para todos os ouvintes que estão aqui acompanhando a nossa entrevista, tá, Renatinha?
Tá bom, doutor. Bom trabalho. Até a próxima.
Até mais. Primeira Capital.